nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado, 12 de julho de 2025. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 65 anos. O nosso futuro é feito de história. E tem estreia no programa deste final de semana. A partir então deste final de semana, em todas as nossas mídias, a saber então, Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso, em nosso Instagram, @Cotriel2, e também em nosso canal no YouTube, tem a série Somos Feitos de Pessoas. Nós vamos, a partir de agora, reproduzir algumas histórias de associados de todas as unidades da cooperativa. E o primeiro associado que nós vamos mostrar a história, inclusive este vídeo já está nestas mídias que eu mencionei, no nosso Facebook, nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, é o associado Juan Werner, da unidade da Cotriel da Serra dos Engenhos.
Sou o Juan Werner, associado aqui da unidade da Serra dos Engenhos há um pouquinho mais de 5 anos. Eu já sou a terceira geração de cooperativista, né, que vem da desde a época do meu falecido avô, né? Então, passou para o meu pai, agora a gente está assumindo aí as rédeas da propriedade devagarinho. Então, somos a terceira geração aí que estamos trabalhando no campo. O carro-chefe hoje da nossa propriedade vem ser a cultura da soja. A gente trabalha no inverno com aveia e trigo, né? Então, seria o carro-chefe da propriedade é o soja. Então a gente tem uma parceria aqui muito grande com a unidade da Serra dos Engenhos. Agradecer aí principalmente a questão da assistência técnica, a gente tem os agrônomos aí que sempre estão empenhados a nos ajudar, o pessoal do escritório, o pessoal da loja de ferragens aí, no final o pessoal no geral da unidade sempre nos ajuda aí. A gente agradece também a troca de ideias que a gente tem, que muitas vezes a gente vai plantar uma cultura e não sabe se está arriscando com o meu trigo. A gente sabe que é uma cultura de alto risco, então a gente tem que conversar com nosso pessoal ali para ver o que se enquadra melhor na nossa propriedade. E a gente é 100% cooperativista, a gente compra os insumos da Cotriel, a gente faz a entrega dos nossos produtos lá, pela confiança que a gente tem, né? A gente sabe que o nosso produto estando lá vai estar muito bem armazenado, silos aí, a armazenagem é de excelente qualidade, né? Então a gente fica contente. E questão de vendas também, a gente sabe que está lá, está guardado, a gente precisa, vai lá vendo, a gente recebe, é uma segurança muito grande que o associado tem. Mais uma vez agradecer a presença aí do pessoal aí que vem na nossa propriedade, é muito importante, mostra a reciprocidade que tem na cooperativa com o associado. A Cotriel faz parte da nossa história.
Tá, então, o projeto Somos Feitos de Pessoas, uma série então com associados de todas as unidades da cooperativa e que está já nos nossos canais. Você pode já conferir este vídeo em nosso canal no Facebook, no Instagram, @Cotriel2, e no nosso canal no YouTube, Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso. E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Técnico agrícola João Vitor Rangel fala sobre lavouras de inverno na região de Arroio do Tigre. Importância do manejo e correção do solo serão abordadas pelo Dr. Jackson Fiorin, da CCGL. Dr. Jackson Fiorin esteve esta semana, dias 9 e 10, realizando então palestras para a área técnica das regiões norte da cooperativa Centro e Sul, em evento realizado pela empresa ICL, Universidade ICL. Nós vamos também conversar com o consultor da ICL, Anderson Enert, e que falam então, ambos falam sobre toda esta questão do solo, análise química, física e a importância então de sempre observar nutrientes do solo, assunto importante que a gente vai ter aqui no nosso Cotriel em sua casa. Você vai ter as informações da Cotriel, a semana na Cotriel e aniversários de casamento. Vamos então começar o nosso Cotriel em sua casa com as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 12, nos supermercados da cooperativa, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 39,99 o quilo. A chuleta tá R$ 39,99 o quilo. Costela ripa, R$ 37,99 o quilo. Costela minga, R$ 24,99 o quilo. Linguiça bom grado toscana resfriada, R$ 18,99 o quilo. No hortifruti, você confere abacaxi pérola pequeno, R$ 6,49 a unidade. Banana caturra, R$ 2,99 o quilo. A banana prata, R$ 5,79 o quilo. Batata branca, R$ 3,49 o quilo. Batata doce branca, R$ 4,49 o quilo. Batata rosa, R$ 13,89 o quilo. Batata doce rosa, R$ 2,99 o quilo. Bergamota pocã, R$ 13,79 o quilo. Caqui chocolate branco, R$ 13,99 o quilo. Laranja de umbigo nacional, R$ 4,49 o quilo. Mamão formosa, R$ 9,99 o quilo. Pera argentina, R$ 10,99 o quilo. Tomate longa-vida, R$ 8,49 o quilo. Uva red globe, R$ 10,99. Maçã comercial, R$ 5,49 o quilo. Maçã Fuji Nacional, R$ 8,49 o quilo. Batata churrasco, R$ 1,99 o quilo. E ainda você confere até este sábado, dia 12, nos mercados da cooperativa. Iogurte LG Bandeja, R$ 4,49. Budweiser Long Neck, R$ 4,99. Costela Suína Seara Congelada, R$ 23,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 9,99 quilo. Nata, R$ 8,99. Escondinho Sadia, R$ 17,99. Leite integral, R$ 4,89. Leite desnatado, R$ 4,89. Leite semidesnatado, R$ 4,99 o litro. Leite LG semidesnatado, zero lactose, R$ 4,89. Pão de forma Pullman, R$ 9,99. Presunto fatiado cozido, R$ 6,49. Queijo mussarela fatiado, R$ 8,49. Suas promoções que valem até este sábado, dia 12, em todos os supermercados da Cotriel. A gente lembra que tem um encarte quinzenal dos mercados da cooperativa. São ofertas de bebidas, de molhos, massas à sua disposição. Essas ofertas valem até a próxima terça, dia 15 de julho. Supermercados Cotriel tem a promoção de aniversário. A cada R$ 200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vales compras de até R$ 500 e a 18 prêmios. Com vales, então, como eu disse, de até R$ 500. E também você vai concorrer a um ar-condicionado de 9.000 BTUs, dois televisores de 2 de 32 polegadas, também dois tanquinhos, dois fornos e micro-ondas, uma bicicleta e oito vales compras de R$ 500. É somente a cada R$ 500 em compra. O sorteio vai ser, então, o primeiro sorteio dos vales vai ser no dia 1º de agosto. E o sorteio dos prêmios entre todas as cartelas também vai ser no dia 7 de agosto, em horário e local a gente vai divulgar nas nossas mídias nos próximos dias. É a campanha de aniversário premiado dos supermercados da Cotriel. Produtor é mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou por vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de R$ 1.000 que você pode adquirir o que desejar junto à loja Ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Você também, né, tem lá no Produtor é Mais, o aplicativo, você pode fazer descrição e o número de telefone e postar a foto do que você deseja vender já lá junto ao Produtor é Mais, para que você possa, então, também ter mais esse espaço para anunciar os seus produtos. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é da Cotriel. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais. A Cotriel Seguros, à sua disposição para a lavoura de inverno. Já temos culturas de soja e milho, seguro para culturas de soja e milho, produtos multirisco e riscos nomeados. Também dispomos de seguro residencial, maquinário, de vida, propriedade, agrícola e automóvel. Mande um WhatsApp para 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Lojas de ferragens da Cotriel. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens, venha nos fazer uma visita. Lojas de ferragens da Cotriel tem 12 unidades para melhor lhe atender. Em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tuna, Segredo, Arroio do Tigre e Lagoão, além de lojas no depósito Serra dos Engenhos e Espumoso. Lojas de ferragens da Cotriel tem também a possibilidade de você fazer encomenda através das lojas de ferragens, de mudas e substratos que são produzidos lá no nosso viveiro de mudas da cooperativa. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer os principais fatos da semana no A Semana na Cotriel. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, na nossa fanpage do Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícola de Espumoso. Curta e siga para que você saiba das novidades. No nosso Instagram, @cotriel2. Também no nosso LinkedIn, Cotriel. Você também tem lá no nosso canal no YouTube, Cotriel Cooperativa Tritícola de Espumoso. Curta as postagens, compartilhe e também inscreva-se em nosso canal no YouTube para que você saiba das novidades da cooperativa. Evento Universidade ICL reforça a importância do manejo e correção do solo para aumento da produtividade. Encontros realizados em Espumoso e Salto do Jacuí reuniram técnicos e agrônomos da Cotriel para atualização sobre fertilidade, fisiologia vegetal e estratégias contra perdas por estiagem. A Cotriel promoveu nos dias 9 e 10 de julho mais uma edição do Universidade ICL, evento técnico voltado ao aprimoramento do conhecimento em nutrição e fisiologia de plantas. A programação foi dividida por regionais. Na quarta, 9 em Espumoso, estiveram presentes profissionais da Regional Norte, que abrange as unidades da Sede, Pontão do Butiá, Depósito, Campos Borges, Aldo Alegre e Serra dos Engenhos. Já na quinta-feira, o evento ocorreu em Salto do Jacuí, reunindo as equipes das regionais Centro, que compreende as filiais Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Tunas, e Sul, Arroio do Tigre, Capão do Valo, Sobradinho e Pantano Grande, respectivamente. O tema central da edição deste ano foi manejo e fertilidade de solo, abordado de forma técnica e prática pelo Dr. Jackson Fiorin, pesquisador da CCGL. Em sua explanação, Fiorin trouxe dados e reflexões sobre os principais desafios do solo no contexto atual, com destaque para o impacto da acidez, compactação e manejo inadequado que compromete o crescimento radicular, especialmente em culturas como a soja. Complementando a abordagem técnica, o Dr. Anderson Enhart, fisiologista vegetal e consultor de desenvolvimento de mercado da ICL, destacou que o evento é um espaço essencial para refletir sobre mudanças no potencial produtivo causadas por variações climáticas e como os profissionais podem adotar práticas de correção e nutrição para manter o desempenho das lavouras, mesmo diante das condições adversas. Parceira da Cotriel há mais de uma década, a ICL reforça, por meio da Universidade ICL, seu compromisso com o desenvolvimento técnico das equipes do campo. A ação contribui diretamente para que os agrônomos e técnicos da cooperativa levem ao produtor rural informações de qualidade baseadas em pesquisa e inovação, visando aumentar a eficiência e a sustentabilidade das lavouras na região.
Muito bem, a nossa entrevista técnica da semana com o Dr. Jackson Fiorin, que nessa última quarta-feira, dia 9 de julho, esteve a convite então da ICL, também uma palestra, uma explanação importante para a área técnica da cooperativa. O Dr. Jackson, que sempre a gente encontra nos eventos e é muito prático nessa questão e coloca muito bem demonstrada toda essa questão do solo. E a gente pode assistir a tua apresentação, Jackson, sobre essa questão de profundidade, sobre essa questão que preocupa muito o produtor, que agora, nesse mês passado, nós tivemos excesso de chuva e o produtor já começa a ficar muito apreensivo para saber se vai conseguir, né, recuperar, né, que o solo vai ter um enraizamento suficiente para que possa ele adquirir esses nutrientes e a soja, a cultura de verão que vem, subsequentemente vem aí. Que manejo que dá para fazer para amenizar esses efeitos da estiagem, uma vez que sempre preocupa o produtor? Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bem, a satisfação sempre aqui trazer essa discussão em termos de manejo de solo e fertilidade. A gente tem abordado que hoje existem grandes desafios, principalmente para reduzir o efeito das perdas por estiagem que tem nos preocupado aí nos últimos anos, né? Proporcionar um ambiente mais adequado de solo, uma qualidade, permitindo que o crescimento do sistema radicular vá em profundidade e busque de forma eficiente água e nutrientes. Então a gente tem no sistema de produção hoje, né, duas preocupações em relação a fatores físicos relacionados à compactação, né, e fatores químicos relacionados principalmente ainda à presença de acidez e de alumínio, que é o elemento tóxico relacionado à acidez, ambos fatores físicos e químicos limitando muito o crescimento do sistema radicular. Então a gente percebe já de longa data lavouras que a compactação, embora não seja geral dentro da lavoura, ela normalmente ocorre em manchas, mas que realmente restringe o crescimento da raiz em profundidade. Então, nesse sentido, o manejo, né, a forma de conduzir a lavoura ao longo dos anos, o produtor tem que buscar algumas espécies de culturas ou na entre safra ou na inverno, trabalhando com sistemas radiculares mais agressivos para proporcionar que essas raízes mais agressivas, né, de alguns cultivos que podem ser utilizados, permitem abrir canais, aliviar esse processo de compactação, né, e preparando um ambiente mais adequado para as culturas de maior interesse econômico, que, como, por exemplo, a soja, que é a principal cultura hoje trabalhada. Então, essa é uma das questões que a gente pode realmente repensar o sistema. E, além disto, em termos de manejo, o que nos preocupa muito também, né, é a proteção da superfície do solo. Ter esse olhar dentro da propriedade o ano todo, né, como é a proposta da Operação 365, que é um grande projeto do sistema cooperativo juntamente com a Embrapa Trigo, de olhar a propriedade 365 dias do ano, manter o solo coberto, protegido, né, e também pensar em alternativas de renda ao longo do ano. Então, nesse sentido, a gente também destaca a importância de rever a sequência de culturas, né, porque há certos momentos que o solo fica menos protegido, né, por plantas ou a cobertura, ou os restos culturais dos cultivos colhidos, e a ocorrência de chuvas causando muito processo de erosão, de perda de solo, levando embora os investimentos em correção de solo, em termos de nutrientes, em termos de calcário, né, que o produtor muitas vezes consegue fazer, mas esse cuidado, essa proteção, esse olhar, né, em proteger o nosso maior patrimônio, que é o solo. Então, essas questões de manejo, conservação e também compactação são muito preocupantes. Mas o que ainda não é percebido e dado devido valor é os fatores químicos relacionados à acidez. A acidez ainda está presente em grande parte das propriedades. Se nós olhar uma questão assim de condições de solo corrigido, com uma condição de análise de solo, que é o pH próximo a 6, que é onde que a gente tem uma maior expressão de produtividade das principais culturas, nós estaríamos falando de 90% das propriedades ainda precisa correção de acidez. E aí buscar, a gente discutiu, hoje existem diferentes estratégias de corretivos, mas o que a gente tem destacado mais é buscar calcários de melhor qualidade, calcários mais finamente reativos, que entregam melhor resultado, tá? E também algumas alternativas aí de outros fertilizantes que o sistema cooperativo tem trabalhado, buscando aí uma eficiência maior. E o que é importante atentar é a questão de dose, não só na qualidade, mas a dose, para que nós buscamos uma correção efetiva da acidez. Por que isso se torna importante? É importante o produtor ter essa percepção que o solo ácido, principalmente quando tiver um pH menor que 5,5, na condição da análise solo, vai ter a presença do alumínio, que é um elemento tóxico que trava, que prejudica o crescimento da raiz em profundidade. Então, isto muitas vezes passa desapercebido, né, e a raiz não consegue ir em profundidade e buscar água, né, e naqueles períodos que falta chuva. Então, a gente tem trabalhos de pesquisa abordando o armazenamento e a disponibilidade de água e quanto que uma cultura de soja, por exemplo, sobreviveria se tivesse uma boa camada de enraizamento. Então, se nós perceber que a raiz da soja ficar restrita a uma camada de apenas 12 centímetros, explorando um volume de solo pequeno, né, a condição de água que ela vai ter acesso superficialmente é suficiente para uma semana. Se não chover, vai entrar em questão de murcha, em questão de perda de produtividade. Se o sistema radicular crescer em profundidade, atingindo 30 centímetros, uma caixa de água já suficiente para suportar 15, 17 dias sem depender de chuva. E isso faz muita diferença. E se realmente nós tivermos uma condição de enraizamento de uma cultura de soja a 60 centímetros, por exemplo, ela já vai suportar mais de 20 dias sem ocorrência de chuva, sem perdas de produtividade. Então isso é muito, muito importante hoje dentro desse cenário dos últimos anos, para diminuir, para mitigar as perdas de produtividade pela ocorrência da estiagem.
Dr. Jackson, a gente viu, né, no ano passado locais que choveu 700, 800, 1000 milímetros. Mês passado não foi muito diferente, teve lugares que foram mais de 300, uma hora e meia, foram 200 milímetros de chuva. Se tem uma estimativa da área técnica, na pesquisa, de quanto tempo o produtor precisará para recuperar esse estande de solo que foi prejudicado seriamente, uma vez que essa quantidade de chuvas ela provocou todos esses danos, que era uma construção de solo que vinha de muitos anos, que o produtor estava conseguindo, e isso literalmente foi levado embora pelas águas?
Existem situações de propriedades que realmente o dano pela questão de chuva, a perda por escoamento superficial, levando o solo embora, levando os investimentos em calcário e correção de solo, né, vão precisar muitos anos para recuperar. A perda da matéria orgânica, a perda dessa camada mais rica em fertilizantes, infertilidade, realmente precisaria vários anos para nós recuperar isso. Então é muito importante o produtor estar atento, né, em proteger, em manter essa proteção do solo o ano todo.
Dr. Jackson, para finalizar, a questão da necessidade de nutrientes, né? Necessidades além do NPK, né? O que mais, né? Falaste que há uma preocupação com o excesso de alumínio, que é tóxico, que é ruim, e outras necessidades de nutrientes. Quais as principais que tu apontas para que a gente consiga ter um solo de qualidade?
Exato. No dia de hoje a gente apresentou, né, o guia da RRTEC Cooperativa. A gente lançou no passado uma nova recomendação de calagem e adubação, né, para soja, milho, trigo e milho silagem, e promovendo, né, uma recomendação em base em tetos produtivos, conforme o que o produtor hoje, juntamente com o assistente técnico cooperativa, né, juntamente se desafiam em construção de potencial produtivo a partir da construção da fertilidade. E aí as recomendações, não só de calagem, como fósforo e potássio, né? Mas também no dia de hoje tivemos a oportunidade de promover uma discussão além, né, das recomendações tradicionais de calagem e NPK, que é visualizar a realidade de muitas propriedades que estão necessitando olhar para outros nutrientes que, para tetos produtivos um pouco maior hoje, têm sido preocupantes, né? Que é a questão do enxofre, que é um macronutriente que é exigido em grande quantidade pelas culturas, né? Que hoje, né, a gente tem uma limitação bastante grande, né? O nível crítico do enxofre minimamente adequado para tetos produtivos maiores, pensando aí mais que 60, 65 sacos para mais, nós temos que pensar já em 15 pontos de enxofre na análise solo, 15 miligramas por decímetro cúbico. E nesse cenário, nós temos aí próximo a 50% ou mais das propriedades que precisaria, né, de uma adição de enxofre para melhorar os níveis do solo, como também para suportar, para nutrir a planta para tetos produtivos maiores, né? E além do enxofre, a gente também tem percebido um outro nutriente, nesse caso é um micronutriente que é exigido em pequena quantidade, mas muitos pesquisadores, professores mencionam que é o macro, pela importância que ele traz, dos micro, que é o boro. O boro, em termos de diagnósticos, em termos de análise de solo, né, nós percebemos que aproximadamente de 90 a 100% das propriedades tem limitação de boro para atingir tetos produtivos maiores. Então, a proposta hoje, e nesse momento, juntamente com a empresa parceira aí da Cotriel, que é a ICL, né, trazendo uma discussão de fontes mais eficientes em suprir enxofre e boro no sistema de produção, porque são dois nutrientes muito móveis no solo, muito lixiviados, sujeitos a perdas. E daí buscar fertilizantes que realmente trazem uma eficiência e um aproveitamento melhor para entregar os melhores resultados a nível de propriedade.
Muito bem, a gente agradece então o Dr. Jackson Hernandes Fiorin, que é da CCGL, que esteve nessa última quarta, dia 9, a convite da ICL, realizando uma importante explanação para a nossa área técnica, falando sobre toda essa questão de nutrientes do solo, sobre toda essa questão do solo, e que o nosso nosso associado vai ter algumas novidades nos próximos dias acerca, então, desse trabalho e, principalmente, também, a partir dessa entrevista aqui, o nosso associado pôde ter uma ideia da importância de se trabalhar o sol. É a nossa entrevista técnica da semana.
Bem, amigos, e assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, João Vitor Rangel. Um instante só. Aniversário premiado dos supermercados da Cotriel. A cada R$200 em compras, você ganha uma cartela para concorrer a várias compras de R$250. E no dia 7 de agosto, no sorteio geral, há 18 prêmios, entre eles um ar-condicionado, televisores de 32 polegadas e fornos de micro-ondas e várias compras de R$500. Até 31 de julho, faça suas compras nos supermercados da Cotriel e a cada R$200 em compras, ganhe uma cartela para concorrer a várias compras e a 18 prêmios. Supermercado dos Cotriel, aqui você compra melhor.
Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. São mais de 20 mil itens com os melhores preços à sua disposição. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos e medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita em Lagoão, Sobradinho, Segredo e Tunas, no centro da cidade. Em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí, em anexo à unidade de recebimento de grãos da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região, a sua loja de confiança.
Cuide do que é mais importante para você com a Cotriel Seguros. Agora, a tradição e confiança da Cotriel você também encontra nos seguros para sua casa, vida, automóvel, máquinas agrícolas, lavoura e muito mais. Com atendimento especializado, condições especiais e a segurança de quem está ao seu lado há 65 anos. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais.
Postos de combustíveis da Cotriel na região Centro-Serra. Em Estrela Velha, na RST 481, ao lado do trevo da cidade. Em anexo, loja de conveniência e TRR, com entrega de diesel na lavoura. Bandeira BR. Em Arroio do Tigre, na 481, ao lado do trevo principal da cidade. Amplo espaço para o caminhoneiro. Excelente estacionamento, banheiros e as melhores instalações. Em anexo, borracharia, lavagem e restaurante. Posto de combustíveis da Cotriel, de Arroio do Tigre, Bandeira e Ipiranga.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Supermercados Cotriel, mais de 20 mil itens entre hortifruti, padaria, confeitaria, açougue, higiene e limpeza, distribuídos em um local amplo e moderno. Toda semana tem ofertas especiais e aos finais de semana preços imbatíveis. Temos também encarte com mais de 60 ofertas quinzenais. Supermercados Cotriel em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Segredo. Aqui você compra melhor.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E a gente conversa, então, com o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, João Vitor Rangel, né? O João Vitor, que é um dos técnicos que atende nessa grande área de associados, aí de quase 1.000 associados aí que está na região de Arroio do Tigre, juntamente com os demais colegas aí da nossa área técnica. Bom, João, a gente sabe, né, a região Centro-Serra é bem diferente região, em relação a outras regiões da cooperativa, principalmente a sede, até Campos Borges, Alto Alegre, nas proximidades de Espumoso. Então a gente vai falar um pouco sobre o que a realidade do nosso produtor associado da região. O que o produtor implantou em termos de culturas de inverno e o que predominou esse ano e como é que está o stand de emergência dessas culturas plantadas? Saudação, João Vitor, e muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Saudações, Roger, saudações aos nossos ouvintes e associados. Bom, Roger, este ano aí os produtores diminuíram um pouco a área de trigo, né, implantada. Muitos produtores aí partiram para o cultivo de aveia, né? A emergência dessas culturas aí, elas sofreram um pouco, né, devido ao excesso de umidade que se teve aí no início do mês de junho, né. Então, algumas áreas aí foi necessário fazer um replantio das culturas, né. E por isso, então, os estandes estão um pouco desuniformes, né? As partes que nasceram primeiro estão mais desenvolvidas e os replantios estão emergindo agora, né?
As condições climáticas recentes aí, de excesso de chuva, muito frio, elas favoreceram ou prejudicaram o desenvolvimento inicial das lavouras aí na região de Arroio do Tigre, João?
O excesso de chuva aqui na nossa região, então, prejudicou bastante, né, o desenvolvimento das culturas. Nossas áreas aqui, algumas são um pouco mais inclinadas, né? Então, isso ocasionou algumas erosões nas áreas, levando até algumas sementes embora, né? E o frio, agora, depois da chuvarada, então, o frio vem para ajudar a cultura do trigo, né? Na questão do perfilhamento. Então, o frio é bem-vindo, né? E também a boa luminosidade que temos agora nesse período aí está favorecendo as culturas, né?
Já é possível observar alguns sintomas de doenças ou pragas no que já está implantado, João?
Alguma coisa assim a gente percebe de manchas foliares, né, Roger? A questão aí das lavouras que vem trigo sobre trigo, né? O produtor que vem plantando há mais anos, né? Alguma coisinha de manchas foliares já tem, mas assim tá bem tranquilo esse início de safra aí, questão de pragas e doenças, né?
Que manejos fitossanitários são mais críticos nesse momento para ser feito nessas culturas que já estão estabelecidas, João Vitor?
Bom, agora o produtor aí tem que ficar atento, principalmente no cultivo do trigo, né, a manejar bem o azevém, né? Pela questão aí do excesso de chuva, então acabou que nasceu mais plantas de azevém no meio da cultura, né? Pela questão que os produtos que foram aplicados perderam efeito, né? Então, aí o produtor planejar bem o manejo do azevém, né? E também o manejo das folhas largas após as folhas estreitas. E depois aí fazer uma adubação também, né? De correção.
A questão da adubação de cobertura, né? Como é que está esse planejamento por parte do produtor? Os produtores já começaram? Qual é o momento de se não começaram, qual é o momento de começar essa adubação de cobertura, João Vitor?
Os produtores estão planejando aí já logo em seguida aí entrar com nitrogênio, né, a ureia. É importante o produtor ficar atento aí ao clima, né, dar uma olhada na previsão, se quando que vai chover, quando que não vai, né, para fazer uma aplicação mais assertiva, né. O ideal seria aí que os produtores começassem a fazer essas aplicações, né, entre 30 e 35 dias após a emergida da cultura, né. E depois, então, mais no perfilhamento, mais uma segunda aplicação de ureia, né? E os produtores que vão optar por reduzir custos, então priorizar essa primeira aplicação agora, né?
Nós estamos conversando então com o João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre. João Vitor, sobre a questão da uniformidade de crescimento, né? Nesse começo e diante de todo esse cenário climático de chuvas, de umidade, dessa questão principalmente das baixas temperaturas, há desuniformidade de crescimento, ou desuniformidades preocupantes nas lavouras que já estão estabelecidas das culturas invernas na região de Arroio do Tigre?
Não, aparentemente, assim que a gente vê, só a questão dos replantios, né, que vai atrasar um pouco as áreas, mas o restante aí está bem estabelecido. Eles estão agora desenvolvendo bem com a luminosidade, né, que está presente nesses dias aí. Então, acredito que não vá ser muito problema, né, a questão da
Vamos de novo. Vamos de novo. É uma palavra, desuniformidade é uma palavra até difícil que eu também tive que sair.
É isso aí.
Desuniformidade. Ou é o desenvolvimento, que não é, pode falar a palavra coloquial, mas não tem problema nenhum. Vamos de novo.
Beleza.
Vamos lá. Estamos conversando então com João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial de Arroio do Tigre. A questão da uniformidade de crescimento, diante de todo esse cenário climático de baixas temperaturas, de excesso de chuvas recentemente que ocorreu, né? Agora, nos últimos dias, nós temos aí tempo firme, aberto, que o produtor pode ter sequência nesses manejos. Há desuniformidade, então, de crescimento nas culturas já estabelecidas, João Vitor?
No momento aí a gente consegue perceber que as culturas estão desenvolvendo bem, né? A questão só aquelas áreas que foi feito o replantio, elas vão ter algumas partes então um pouco mais atrasadas, né, no crescimento das culturas, mas nada que preocupa muito, né? Então acredita-se que terá um crescimento bem uniforme.
Bom, João Vitor, vamos falar então sobre os manejos para o verão, né? Nós sabemos que estamos aí praticamente no meio do desenvolvimento, né? O produtor, como tu disseste, diminuiu a cultura de inverno, focou em outras culturas de cobertura, outras culturas de inverno aí que, de acordo com a realidade de custos do produtor, que práticas de manejo de inverno podem impactar positivamente no plantio da safra de verão?
Bom, o produtor aí tem que ir fazendo um planejamento, né? Pensando aí qual as cultivares que ele vai implantar na sua área, né, no verão. E também ir manejando as plantas daninhas agora no inverno, né, para chegar lá no verão na cultura da soja, por exemplo, né, com as áreas mais limpas, né? Então, isso vai facilitar aí o produtor a fazer o plantio da soja, né? E pensando em milho aí, o pessoal já está se preparando aí para fazer as dessecações. E é importante aí que seja bem planejado, né? Sempre o pessoal aí ficar atento às carências dos produtos, né, que vão ser utilizados. Também pensando em fumo, né, Roger? O pessoal aí já está realizando as dessecações das áreas e logo mais em agosto vai ser feito o transplantio da cultura, né? Vai se começar aí a ser feito.
É uma região em que o fumo e o milho eles geram uma boa rentabilidade para o nosso produtor. Nos explica aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que tá, qual é a época que o nosso produtor associado ele costuma fazer a implantação né, a planta da cultura do fumo e a da cultura do milho, de acordo então com o que é recomendado pela assistência técnica e também sobre toda essa questão climática, né? Porque é uma região aí de uma altitude bem diferente em relação a outras e que também exige, né, muito cuidado. Cuidado com a questão das temperaturas, uma vez que se a gente tiver temperaturas baixas e geadas, como na última semana, pode prejudicar até a questão inicial de desenvolvimento, tanto do fumo quanto do milho. Nos explica um pouquinho sobre essa questão aí, João.
É, o produtor aí tem que ficar atento, né, principalmente às previsões, né, das frentes frias. A questão do tabaco, né, é uma cultura bem sensível à geada, né, então um frio muito intenso aí pode ser prejudicial, né. Alguns produtores até já começam o plantio aí agora, fim de julho, né. Pessoal, é que em áreas aí mais perto dos rios, né, que a neblina permanece por mais tempo, né. E o pessoal aí que tem as áreas mais elevadas, que o risco de geada é maior, então o pessoal aí vai começar ali diante do mês de agosto em diante, no caso, né? E o milho também, a partir aí do dia 10, 15 de agosto, alguns produtores já começam a fazer a implementação da cultura, né?
João Vitor, vamos falar das cultivares para a próxima safra de verão. Como é que se pode fazer uma definição de cultivares aí, o que considerar nessa escolha de cultivares de soja, né? Para diante de toda essa condição, o produtor tem mudado as cultivares, a gente sabe que o produtor ele vai vendo o que vai produzindo e vai mudando uma parte da área, planta com determinada cultivar, outra com outra, e tem anos que ele opta por predominar, ou seja, fazer com que essa área tenha uma cultivar a mais. Como é que está essa questão da definição de cultivares? O que a assistência técnica tem recomendado em termos de cultivares de soja para a próxima safra de verão?
Bom, Roger, os produtores têm vindo até nós aqui para a gente trocar uma ideia, né? Porque cada produtor tem uma situação, né? Cada área é diferente uma da outra, né? Então aí a gente senta e conversa, vê qual cultivar fica mais adequada, né, na área do produtor. Se é área de pousio, se é área de trigo, se é área de pisoteio, né? Então cada cultivar tem as suas peculiaridades, no caso, né? Então é importante que o produtor venha aí para a gente trocar uma ideia e ver, né, para ele já ir se planejando e fazendo a reserva das suas sementes, né, para chegar lá na frente e estar garantido, né?
Bom, João Vitor, sobre a questão de solo, né? A gente sabe no passado essa região sofreu bastante com excesso de chuva. Esse ano nós tivemos também novamente precipitação em excesso. Como é que está essa questão, né, de solo? Não é que o produtor está fazendo essa complementação, essas melhorias no solo? Nos faça um pouco uma análise dessa condição atual do solo e também recomendações para o produtor melhorar essa que é a base de tudo, que é a questão do solo para fazer o cultivo aí das culturas, né, principalmente as culturas carro-chefe da região, soja, milho. E também a questão do fumo é uma outra condição, né? Mas o soja e milho exigem que o solo também esteja preparado, principalmente nessa questão de análise, né?
Bom, Roger, então aí os produtores, eles vão precisar aí fazer umas análises de solo, né? Pela questão do excesso de chuva, né? Mais uma vez, aí que lavou os nutrientes da parte superficial do solo, né? É importante aí que o produtor faça uma boa análise, né? E depois traga o resultado aí para a gente interpretar, né? Para ver a quantia de calcário que vai ser necessário e quais os nutrientes aí que mais o solo está necessitando, né? É importante aí o produtor se planejar nessa questão do solo, porque ele é a base, né? Então, tendo um solo bom aí já é um começo bom de uma nova safra, né?
Que estratégias que o produtor pode adotar para se preparar diante de uma possível estiagem ou um possível excesso de chuvas, João Vitor?
Acho que a base de tudo aí é o produtor tentar sempre manter o solo coberto, né? A questão ainda de implementação das culturas de cobertura, né? E agora o produtor aí, teve produtores que fizeram a implementação do NAVO, né? Pré-semeadura de trigo, e também em algumas áreas aí tem a pré-semeadura de milho, o mix de cobertura. Isso é um fator bem importante aí que a gente vê que cada ano vem dando resultado, né? Principalmente na questão da. Tanto da chuvarada, né, o excesso hídrico, que causa bastante erosões nas nossas áreas aí, e também na questão da falta de chuva, né, a palha aí ajuda a manter o solo mais frio e também com mais umidade, né, isso é um fator bem importante aí para a cultura da soja no verão, né.
Estamos conversando com o João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre. Quanto a essa questão do controle preventivo de nematoides ou doenças do solo, né? Qual é a importância de já ir pensando nisso, João?
Isso é um fator também bem importante, né, que o produtor tem que se planejar. A principal ferramenta que ele tem hoje em mãos é fazer uma boa rotação de culturas, né, tanto com as plantas de inverno ou também com milho verão, né, alguma área aí de soja que teve problema o ano passado. É interessante o produtor pensar em fazer uma rotação aí com o milho, né. E também depois a gente tem os produtos biológicos aí lá na frente para usar na soja aí, que podem ajudar o produtor a combater essas doenças, né?
É sobre essa questão, né, João, sobre a dessecação antecipada, né, para pré-semeadura de soja, o milho, né, qual é que é a importância de se fazer isso? Qual é que é a época que a área técnica está recomendando para se fazer essa dessecação?
Isso é uma parte bem importante, né, da safra. Começar com a lavoura no limpo é o essencial, né? Pensando em milho, então os produtores aí têm que ficar atento, principalmente no azevém, né, que é uma cultura que atrapalha o cultivo do milho, né? Ele gera alelopatia, então ao milho, né? Então o produtor tem que fazer uma dessecação bem feita, né? 100%, não pode deixar rastros para trás, né? Porque o controle do azevém no meio da cultura do milho ele é bem difícil, né? Então é essencial aí que se tenha um bom planejamento. E pensando em soja também, né, Roger? Produtores aí precisam se planejar a questão das folhas largas, né? Que tem sido um baita problema aí na nossa região também, né? Interessante aí que os produtores vejam quais os produtos que eles vão necessitar usar em cada área, né? Cada área tem um diferente tipo de erva daninha, então é essencial que seja feito um bom manejo antecipado, né?
Bom, para finalizar, João Vitor, mais alguma outra recomendação? A gente pode deixar aí para o nosso produtor associado nesta época que se encontra o desenvolvimento do inverno, a questão de recomendação de pré-plantio para o verão, e que você pode deixar aí em nome da assistência técnica da Cooperativa de Arroio do Tigre.
Bom, é importante então o produtor seguir atento, né, nas áreas de inverno, cuidando aí o aparecimento das doenças, né, dos fungos que vão vir. Questão de weed aí que foi bem forte o ano passado, né, o produtor tem que ficar atento. Cada ano é um ano, mas é bem provável que esse ano tenha de novo. E também pensando nas culturas de verão, né, é essencial o produtor fazer um planejamento adequado, né. Então nós aí do DETEC da Arroio do Tigre estamos de portas abertas, né, para auxiliar o produtor no que for preciso, né. E também aí no monitoramento das áreas, né, o produtor pode chamar nós aí para fazendo uma avaliação dessas áreas de inverno e também a questão das dessecações pré-plantio das culturas de verão, né?
Muito bem, a gente agradece então ao João Vitor Rangel, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Arroio do Tigre, na nossa entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vamos estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 14 de julho, José Criese Correia, Terezinha Eli Greiner, Ervino Horst, Jurandir Oliveira Schneider, Maria Seloir Teodoro Pereira, Newton Neiglat, Iraci Silveira Tonin, Maria Suelen Gugel Klein, Jefferson Moraes, Paulo Teles Rodrigues, Josuel Paulos, Fernando Henrique Becker, Tobias Rogers de Brum, Aline Camargo, Gabriel Rech e Igor Henrique Galvani aniversariam na segunda, 14 de julho. Terça, 15 de julho, vão pagar a festa os sócios Erci Parisotto Nunes, João Serrati, Eglé de Oliveira Gonçalves, Genésio Coelho da Silva, Deni Barbosa Ávila, Carmen Maria Inácio, Mário José Schaefer, Ilone Ozelami Coraza, Vilmar Paulo Bagiotto, Jonas Paulos, Nilceu Fantoni, Pedro Irineu Schul, Ângela Maria Lisboa Silva, Eliton Zucchetto Hudson, Haroldo Schmidt de Moraes, Jefferson Luiz Matana, Rosamar Severo Gugel, Eliane Fátima de Oliveira, Márcio Enerich, Fabiano Borba, Tibiriçá Pereira Melo, Adroaldo Barbosa dos Santos, Marquisandro de Oliveira, Leandro Glaser, Adão Beno Pereira da Silva, Cássia Mício, Gisele Lupatini, João Maurício Coraza, Cassiano César Feder, Valério Pastório da Silva e Isadora Ozelami serão os aniversariantes do dia 15 de julho, terça-feira que vem. Quarta que vem, 16 de julho, assopra as velhinhas os sócios Aurélio Gomes de Oliveira, Julieta Antunes Pereira, Maria Marilene Vendrúsculo, Derli Dolce, Ilé Carmen Carvete, Ivo Gonçalves da Costa, Cleci Fake Steichmann, Nosvaldir Jacinto Rosa, Giovanni Bólico de Campos, Leomar Antônio Poça, Valéria Matias Birig, Edemar Cristi, Adriano de Brum Santos, Irvagênio Hubert, Adriano de Oliveira, João Valtenir Lopes Marques, Maurício Matheus Fantoni, Diângelo Seolin, Samuel Felício Wendler, William Tainan Sterz e Regis Gugel aniversariam no dia 16, quarta que vem. Quinta que vem, 17 de julho, é dia do aniversário dos associados Maurílio José da Silva, Vivaldino Pedrassani, Hilário da Rosa, Jair Alfonso Marion, Zilar de Oliveira Barbosa, Terezinha Noeli de Brum, Davi Bruno Enslin, Abílio Tischer, Joelson Borges da Silva, Hilton Teichmann, Alan Paza Pereira, Maria Lúcia de Camargo, Ismael Seolim, Fernando Baiuque, Leandro Luiz Fernandes, Jonathan Júnior de Moraes, Vitor Hugo Franceschetti, Ricardo Rabuschi e Ellington Schneider aniversariam no dia 17 de julho, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 18 de julho, é dia de assoprar as velhinhas dos associados Olavo Wagner, Hildo Dias, Maria Fátima Bellini Ottoni, Pedro Irani Dalberto, Marlene Terezinha Potric, Vera Lúcia Espácio Radatz, Luiz Miller, Ivanir dos Santos Maciel, Marli Baldino, Alceu Resch, Matheus Augusto Bundt, João Juraci Ferreira dos Santos, Leandro Luiz Knack, Eveline Winkelmann, Luiz Fernando Camargo Buton, Elias de Matos dos Santos serão os aniversariantes da sexta que vem, 18 de julho. Sábado que vem, 19 de julho, é dia dos associados que vão pagar a festa: Lone Ana Rota, Jorge Protásio Pereira, Lenuiz Apalestino Bagiotto, Genesi Rodrigues dos Anjos, Paulo Roberto Soares, Giovanni Rota Bertani, Carlos Francisco Nogueira, Regis Antônio Escapim, Juarez Persílio Pereira, Valdomiro da Silva, Éder André Librelotto, Vinícius Rota de Oliveira, Joel Adriano Tischer e Érico da Silva aniversariam no dia 19 de julho, sábado que vem. E domingo que vem, 20 de julho, fecham mais uma semana de aniversário os associados Oswaldo Tati de Araújo, Dirceu Eugênio Marcon, Ivo Armando Tuebe, Fiorindo Tunelo, Terezinha Ivanir Pereira, Ercílio Domingos Donati, Nélio Librelotto Dalcin, Helena da Silva Rodrigues, Cláudio de Freitas, Jussara Maria Dolce, Ayrton Luiz Birgayer, Olivan Bach dos Santos, José Raimundo Dressler, Evandro Nicola, Jalmir Matkoch, Geri Adriano Severo, Flávio Júnior Ilha, Débora Matias de Camargo e Luan Samuel Finkler aniversariam no dia 20 de julho, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Vamos então agora ao aniversário de casamento. O casal Adão e Ivone Kuhn, da Serra dos Engenhos Espumoso, completam no dia 19 de julho, sábado que vem, 50 anos de casados. As bodas de ouro recebem então os parabéns então de todos os seus familiares e amigos. Parabéns ao casal Adão e Ivone Kuhn, da Serra dos Engenhos Espumoso, que no sábado que vem, 19 de julho, completam as bodas de ouro, 50 anos de casados. Quer então colocar aniversário de casamento seu aí no nosso programa? Procure a unidade da Cotriel mais próxima da sua região ou aqui o setor de comunicação da Cotriel, que com muito prazer nós iremos divulgar. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 14 de julho, dia do aniversário dos funcionários Patrick de Quadros Machado, Eliane Scherer, Glauber Aguiar, Daniel Moreira Nunes e Rafaela Lucas Zucchieri. Terça, 15 de julho, João Marcos da Silva Faber, Gisele Dubatini, Isadora Ozelami, Jorge Ubirajara Silva Alves, Josimar Campos, Felipe Dalmolin Hoffman e Samuel da Silva. No dia 16, quarta-feira, Felício Mombach, Raíssa Aparecida Camargo Matos, Flávia Moraes da Silva, Regis Gugel e Maurício dos Santos Correia. No dia 17, quinta-feira, Luciano Reuscher, Gersei Francisco Lopes Luz e Leandro Luiz Fernandes. No dia 18, sexta-feira, Gilmara Demetrio de Matos Kohler e Thiago Birão da Silveira. No dia 19, sábado, Carlos Martim Nitschervitz, Adriana Neske, Luiz Gustavo Simon, Raquel de Matos Assunção e Fabrícia Rota de Oliveira. Em domingo 20 de julho, Ana Luísa Rodrigues Ordinho de Oliveira, Timóteo Rafael Tomé Cardoso, Mirela Capalonga da Silva e Vilmar Aguiar Tavares. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, que tu sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.